Muito boa tarde a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Havendo um número legal, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do ano 2018. Peço ao nobre vereador Nildão para que faça a leitura de um texto bíblico. Peço a todos que se coloquem em pé, por favor.
Leitura do livro dos Salmos, capítulo 7, o versículo é o primeiro. Senhor meu Deus, em vós meu refúgio, salvai-me de todos os que me perseguem e livra-me. Não, que não arrebate a minha alma como um leão e dilacerando-a sem que ninguém me vala. Senhor meu Deus, se tal fiz, se há injustiça nas minhas mãos, se atrocioei o meu amigo, se poupei o opressor injusto, que o inimigo me persiga e me apanhe, e esmague a minha vida contra a terra. Arroja a minha honra ao pó, levantai-vos, Senhor, na vossa ira, erguei-vos contra os furores dos meus inimigos e despertai-me em favor do julgamento que ordenaste. Que a assembleia dos teus povos te rodeie e regressai em minha ajuda no meio dele. O Senhor, ele julga os povos. Julga-me então, Senhor, segundo o meu direito e segundo a inocência que possuo. Estas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da 32ª sessão ordinária do dia 1º do mês de outubro do ano 2018 em discussão. Não havendo pedido de impugnação ou retificação, a referida ata está aprovada. Abrindo o pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, como também a súmula das indicações recebidas.
Correspondências recebidas durante a semana. Ofício 054-2018, do Prefeito Municipal. Ofício 073-2018, da ACIS. Ofício 549-2018, da Secretaria Municipal de Urbanismo. Ofício 661-2018, da Secretaria Municipal de Administração. Ofício 623-2018, da Secretaria Municipal de Saúde. Ofícios 1503-2018 a 1521-2018, do Gabinete do Prefeito Municipal. Súmula do Projeto de Lei 2758-2018, do Edil Eunildo Zanquim, o qual dispõe sobre a proibição de inauguração ou entrega de obras públicas inacabada ou que não esteja em condições de atender aos fins a que se destina. Correspondências pedidas durante a semana. Ofício 465-2018, da mesa diretora, encaminhando os requerimentos 296, 298, 301, assim como as indicações 024-2018, 027 ao senhor prefeito. Ofício 466-2018, da mesa diretora, encaminhando o requerimento 297-2018, à senhora Marlene Pereira Firmino de Souza, secretária municipal de saúde. Ofício 467-2018, da mesa diretora, encaminhando o projeto de lei 2757-2018, para emissão de parecer ao jurídico da Câmara Municipal de Sarandi. Ofício 468-2018 e 469-2018, do Departamento Legislativo da Câmara Municipal, senhor prefeito. Ofício 470-2018, da mesa diretora, a pedido do Edil André Luiz Celestino Jardim, a senhora Marlene Pereira Firmino de Souza, secretária municipal de saúde. Ofício 471-2018, da mesa diretora, a pedido do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor prefeito. Ofício 472-2018, da mesa diretora, a pedido do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao senhor Antônio Del Nero, secretário municipal de educação. Senhores vereadores, favor acessar os vossos e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, como se acessarem o sistema de apoio ao processo legislativo, para estudo dos projetos. Súmula das indicações recebidas. Indicação 028/2018 do Edil Eunildo Zanquim e Nildão. Indica o senhor prefeito para que, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, realizem um dia de atividade de reconhecimento à valorização aos professores da Rede Municipal de Ensino de Sarandi. Indicação 029/2018 do Edil Aparecido Antônio, sido polícia, indica ao senhor prefeito a necessidade da implantação de redutor de velocidade no final da Avenida João Marangoni, nas imediações do Jardim São Paulo e começo das Chacras Eldorado. Essas medidas se fazem necessárias devido ao assalto novo no local, onde vários veículos estando abusando do limite de velocidade, podendo vir ocasionar graves acidentes ou atropelamento. Indicação 030/2018 do Edil Gilberto Messias de Pina indica ao senhor prefeito a necessidade de implantação de semáforo nas seguintes localidades, na cruzamento da Avenida Maringá com a Rua Davi de Pavão, no cruzamento da Avenida Maringá com a Rua das Nações, tendo em vista o grande fluxo de veículo no local, o qual necessita de ordenação de forma a evitar a ocorrência de acidente. Só queria fazer uma observação, senhor presidente, nessa indicação. O cruzamento da Avenida Maringá com a Davi de Pavão e a outra, o cruzamento da Avenida Maringá com a Rua das Nações, é uma só. Então, eles colocaram duas, Davi de Pavão e Rua das Nações. Na verdade, é uma só.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautima Santiago.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra, vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, convidados, assessores parlamentares, que se faz presente nessa casa, à imprensa escrita e falada, e a você que nos acompanha pela internet nesse exato momento. Senhor presidente, eu queria aqui aproveitar, lógico, Sarandi domingo completa 37 anos, então poderia deixar de utilizar assim a tribuna e dizer quanto a gente é feliz de estar aqui. Só que, num ato tão bonito da democracia, como foi ontem as eleições, onde o povo escolhe cada cidadão, cada representante, os partidos, ou alguém, enfim, não sei denominar, nos entristece com tamanha sujeira que fez a nossa cidade. Fomos ontem capa da Globo, de todos os lugares, com aquela quantidade de propaganda eleitoral distribuída na frente dos colégios, na frente das residências. Isso, para uma semana do aniversário da cidade, pega mal. Talvez venham pessoas de outras cidades atrás de voto, e suja a nossa cidade desta forma. Aí veio aquela chuva ontem, acabou de... Então, acho que tinha que ter um ato de civismo. As eleições ocorreram ontem de forma tranquila. O cidadão escolheu seus representantes, seu novo governo, enfim, num pleito desse. E nós, como fazemos parte de um trabalho político, nos decepcionamos. Nós estávamos lá para votar, ouvindo as pessoas. O tamanho do número de críticas sobre o tamanho da sujeira pegou mal. Eu espero que a Justiça Eleitoral cumpra o que o juiz disse, que vai multar o que aconteceu. Mas, se você vê uma cidade como Maringá do lado, não houve isso. Por que a nossa cidade tem que ser? Acho que merecia muito respeito. O voto é democrático e cada cidadão não vai pegar papel no chão. E não precisa disso. Então, eu deixo aqui um desabafo meu, do cidadão. Acho que um ato de democracia não precisa ser com muita sujeira. Muito obrigado.
Vamos, vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Com a palavra, vereador Gil.
Senhor presidente, eu gostaria de convidar, fazer o convite para a audiência pública que vai ter dia 11. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os senhores vereador Eunildo Zanquim, a Eliane Trautmann, Santiago, na qualidade de vice-presidente e membro da Comissão de Orçamento e Finanças, para participar da audiência pública de discussão dos instrumentos orçamentários para 2019, que acontecerá no dia 11 de outubro de 2018, às 4 horas da tarde, no plenário vereador Adélcio Marques da Silva, onde aproveito para estender o convite à comunidade aqui presente e a todos que nos acompanham pela internet. Obrigado, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto Falaschi.
Passa a presidência ao primeiro vice-presidente Aparecido Antônio. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Leão.
Senhor presidente, nobres pares, nós estamos recebendo aqui hoje o primeiro tenente da Companhia de Bombeiros, o senhor Gleico Vinícius de Paula, que logo em seguida, para o pequeno expediente, vai usar da palavra por 10 minutos para se apresentar, para falar de sua gestão. E quero também dizer que Sarandi faz mais um ano de vida, e eu estava aqui pensando, né, eu vi uma foto semana retrasada, até eu tinha anotado o nome, perdi o papel, mas consegui lembrar de algumas pessoas, seu Zé Rezende, o seu Zequinha, né, o Aquilino Gaudense da Silva Filho, né, Cido? Seu Nésio Mantello, Sebastião Canos de Oliveira, seu Massami Coga, Zé Fernandes, José Osvaldo Galindo, Pedro Galindo Neto, Carlos Birche Cebrian, Alessio Pagliotto, o Tunicão, o Antônio Pagliotto, e o deputado do cartório lá, agora Antônio Fassi. E de todos esses, né, está o Tunicão aí hoje, o Alessio, o Carlos Birche, Pedrinho Galindo, o seu Júlio Bifão. Então, essas pessoas lá atrás fizeram parte deles, né? Sarandi foi emancipado, passou ao município. Então, acho que nada mais do que correto, né, senhor prefeito, executivo, fazer uma homenagem a essas pessoas nesse aniversário e poder estar contando um pouco da história do município no palanque. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, nobres edis, tenente Gleicon Vinícius, comandante do Corpo de Bombeiros de Sarandi, Marcinho Pinheiro, da Banda 1, doutor Emerson, advogado, funcionários, demais presentes, empresário, coceira, você que nos acompanha em casa na internet, boa tarde. Senhor presidente, terminamos mais um pleito eleitoral, onde nós coordenamos, né, a campanha da deputado federal Ricardo Barros, deputada Maria Vitória, como único político mandato aqui, né, com os dois, e quero aqui, em público, agradecer, né, a equipe que se empenhou, foram para a rua, dia e noite, pedindo voto, e conseguimos reeleger os deputados que representam a Sarandi, né, que é o deputado que mais tem trazido recursos para a Sarandi, é o Ricardo Barros e família. Então, reelegemos, eu tenho certeza, vão continuar trabalhando por Sarandi. Mas também, senhor presidente, a gente vê que o povo está descrente, né? Muitos votos nulos, votos brancos, abstenções, haja vista a corrupção que impera em nosso país e o pessoal cada dia mais deixando de votar, prefere pagar a multa do que ir até as urnas, né? Perder seu tempo para escolher os seus representantes. Isso é ruim, é político, mas estamos vendo também, cada dia mais que passa, a gente está sentindo na pele o descaso que está tendo com os próprios políticos, com a população. Por isso que a população está fazendo isso cada vez mais. Tivemos duas lições nessa campanha, eu particularmente tive duas lições. Candidatos, nós temos aí candidatos que já são políticos, são deputados, né? Que às vezes, em vez de vir prestar um trabalho, trazer benefício para o município, trazer recursos para o município, prefere dar cargos para as pessoas do município e não dá nada para o município. Depois tem o retorno nas urnas, né? Quando tivemos no Brasil inteiro, não só em Sarandi, Maringá, mas na região toda. Tiveram o troco agora nas urnas, né? Outro exemplo, senhor presidente, é do vereador, citar até aqui, Homero Marquese, de Maringá, um vereador que ele foi eleito como vereador de Maringá, o mais votado. Fizeram a injustiça com ele, tentaram tomar o mandato dele, caçar ele lá, ele recorreu, continuou no mandato, quietinho, ninguém via a campanha do Homero Marquese na rua. E, no entanto, foi o mais votado na cidade de Maringá. Quer dizer, vereador mais votado, agora o deputado mais votado da cidade de Maringá. Entendeu? Sem fazer alarde nenhum, sem fazer aquele voto quietinho, procurando. E por que tem um? Sendo que ele foi injustiçado, né? Tentaram até tomar o mandato dele. E por que isso? Se você for ver bem certinho, ao pé da letra, é um vereador que fiscaliza o executivo, que briga, fiscaliza, que não tem benefício nenhum, mas que fiscaliza o executivo. É isso que a gente tem que fazer como vereador, como político. Tanto deputados, deputados lá com o governador, nós vereadores com o prefeito, também fiscalizar e ver o que é o certo e o que é errado. O Homero teve agora, vai colher os louros das perseguições que tiveram com ele, agora ele está dando risada lá, com os méritos dele. Por quê? Porque ele é um fiscalizador, é um cara que cumpre com as suas funções de legislador, fiscaliza. No entanto, foi o mais votado. Então, tem que parabenizar a atitude dele e parabenizar pela eleição dele, né? E também, senhor presidente, eu quero aqui deixar registrada aqui a indignação com a sujeira no município de Sarandi, igual nós vimos, que o Nildão já falou aqui, que é um absurdo, né? Se chegar nos colégios eleitorais, deputado de fora vem aqui, suja a cidade, igual nós vimos ontem, até tentando ludibriar os eleitores de Sarandi, usando até o nome de um outro candidato lá como presidente, o nome de um candidato que está até preso e colocando ele como presidente, tentando enganar a população e tentando enganar o eleitor. O nome do fulano lá como presidente e o número embaixo, quer dizer, a pessoa que gosta desse candidato, dessa pessoa que já foi presidente, vai e vota nele achando que ele é presidente e vai para o outro. Quer dizer, tentando enganar a nossa população de Sarandi e sujando a nossa cidade. O que tinha de Santim, de papel desse candidato, é um absurdo. Então, está certo, a justiça eleitoral, o juiz eleitoral tem que punir, sim, esses candidatos que fizeram a sujeira em nossa cidade. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador André Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres padres, quero aqui cumprimentar o doutor Enos Advogado, Marcinho da Rádio Banda 1, seja bem-vindo. Meu amigo Cícero Vanderlei aqui presente, assessores parlamentares. Senhor presidente, eu comungo da fala do vereador Nildo Zanquim e do Cido. Mas sujeira maior que tem na nossa cidade é o que vem acontecendo nesses dois últimos anos dessa gestão, que é o roubo que aconteceu na Secretaria de Educação, que ninguém fala. Isso é dar um tapa na cara da população. Isso sim é uma sujeira, que até agora não aconteceu nada. As eleições de ontem foram reflexo do que está acontecendo, não só a nível nacional, mas a nível municipal. A população quer representante, aonde ela possa usar a garganta e a boca para falar por ela. E não promessas, e não falácias, o que vem acontecendo na nossa cidade. Eu vou dar um exemplo aqui, senhor presidente. Jardim Aliança. Os 9 edis dessa casa votaram a favor e prometeram para aquela comunidade que o asfalto sairia. Mais uma vez cancelaram o asfalto daquele bairro. E essa hora, nesse momento, aquela comunidade está amassando barro. E aí, senhores? Cadê o prefeito para ir no bairro dar uma justificativa para aquela comunidade? Cadê? O asfalto não sairia? Não fizeram promessa? Não deram desconto para a empresa? Sem garantia nenhuma para aquela comunidade. E eles estão lá amassando barro. Isso é uma sujeira que vem acontecendo. É isso que nós, representantes dessa cidade e população dessa cidade, devemos envergonhar. É essa sujeira que devemos envergonhar. O que vem acontecendo. Chega. Chega, senhores. Está aqui, ó, senhor presidente. O Colégio Mercedes transferiram as crianças dizendo que ia começar a obra do Colégio Mercedes. Colocaram no salão da paróquia. Começou a obra do Mercedes? Não! Mais uma enganação! Mais uma enganação! Eu acho que está na hora de refletir. As eleições de ontem mostraram que realmente o povo está cansado de políticos que chega passando a mãozinha na cabeça, dando tapinha nas costas, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo. Mas depois a máquina pública, o sistema público não deixa acontecer. É um verdadeiro mecanismo. Não está na hora de abrir a caixa preta desse negócio e lutar pela população, mas lutar de verdade. É vergonhoso, sim, essa sujeira de papel que fizeram nos colégios eleitorais. Mas sujeira maior é roubar a Secretaria de Educação, aonde há um tempo atrás as crianças estavam comendo carne de soja com batata palha. Falta creche. O que vai levar o Brasil pela frente é a educação. É a educação que vai fazer nós termos políticos verdadeiros no nosso país. Mas tem que começar por baixo. É aqui no nosso município. Os casos dos hidrômetros, que eu não vou entrar nem nesse mérito, que até agora está investigando e nada. Isso é dar um tapa na cara da população. Eu tenho certeza que as eleições de ontem não vai ser diferente das eleições de 2020. Eu tenho certeza absoluta. E fora isso, senhor presidente, ontem deu uma entrada na UPA, uma jovem de 19 anos, ficou 12 horas na unidade de pronto atendimento para ser transferida para o hospital, gestante. O filho dela morreu. O dono do hospital, Conrado Ferri, doutor Ferri, recebe milhões do Mãe Paranaense. O SAMU, nós pagamos quase 1 milhão para o SAMU da regionalização. Sabia que...
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente. Vereador, para o pequeno expediente.
Convido para usar da palavra e da tribuna o primeiro-tenente do comando Batalhão dos Bombeiros de Sarandi, o senhor Gleicon Vinícius de Paula. Por favor, o senhor tem 10 minutos para o senhor se apresentar e falar de sua futura gestão a todos os munícipes de Sarandi. Se sente à vontade.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os parlamentares da Câmara Municipal de Sarandi pelo espaço cedido nesse momento, em especial ao excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal, vereador Leão, quem gentilmente mediou esse encontro conosco. Gostaria de cumprimentar também todas as autoridades presentes que aqui se encontram, e de modo bem especial aos cidadãos sarandienses, a razão singular da nossa existência. Gostaria que se sentissem cumprimentados pessoalmente por mim e pela instituição que orgulhosamente represento o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. Gostaria de iniciar minha breve dicção informando que não poderia me furtar de vir pessoalmente aqui na Casa do Povo, especialmente nessa data em que o Corpo de Bombeiros completa 106 anos desde sua criação, no dia 8 de outubro de 1912, para reiterar o nosso compromisso e a lealdade para aqueles que depositam a sua confiança e tutelam as suas vidas. Reiterar o juramento que fizemos no dia que escolhemos a nossa profissão de devotar-nos inteiramente ao serviço público, mesmo que seja necessário o sacrifício de nossa vida. Meu nome é Gleicon Vinícius de Paula, sou primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, sou natural de Arapongas, aqui no Paraná, tenho 27 anos, estou na corporação há 9 anos e meio e trabalhei no município de Maringá, de Vaiporã, em Maringá, na segunda escola de formação e aperfeiçoamento de praças. Em 1912, na sua criação, ao Corpo de Bombeiros foi delegada a missão de combate a incêndios. Ao longo da sua história, desde 1912, foram aglutinadas várias missões ao Corpo de Bombeiros em atendimento aos anseios da sociedade que se desenvolvia, somando hoje as atividades de busca e resgate em ambientes inacessíveis, nas matas, rios, lagos, nos mares, atividade de defesa civil, né, tanto na prevenção quanto também na resposta no caso dos desastres, o combate a incêndio propriamente dito, a prevenção de incêndios que de fato tem reduzido e muito isso a estatística prova, tanto a demanda como principalmente as grandes tragédias ocasionadas pelos incêndios. E finalmente, onde reside a nossa maior demanda, o atendimento pré-hospitalar, que vai desde o atendimento às pessoas que sofrem algum tipo de queda, ferimentos de arma de fogo, arma branca, como também, principalmente, os acidentes de trânsito, que como todos bem sabem, né, nós verificamos aqui as demandas trazidas pelos parlamentares, os acidentes de trânsito. O Corpo de Bombeiros, como acabei de citar, a atividade bombeiril, ela varia ao longo do tempo e espaço, como acabei de citar, desde 1912. E no que se refere ao espaço, nós verificamos que em vários outros locais, algumas missões que o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná exerce é cumprida por outras instituições, como a Marinha, a Guarda Costeira, em locais, em países como Argentina e até mesmo os Estados Unidos. Essa versatilidade que o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná apresenta, possui, acaba exigindo, de certa forma, do serviço da administração pública, certo investimento, tanto em infraestrutura, materiais, viaturas, investimento de recursos humanos, tanto em número como também em qualificação, né, porque hoje a gama de serviços prestados exige o tempo todo a qualificação desse bombeiro. E esse tipo de investimento acaba sendo, de fato, né, como a gente pode comprovar, nem todos os municípios têm condições de contar com esse serviço, contar com o quartel do Corpo de Bombeiros. Apesar de todos os municípios do Paraná serem contemplados com o serviço de combate a incêndio e serviço bombeiril, nem todas as cidades têm o quartel do Corpo de Bombeiros. No começo de 2018, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de uma ação, uma ação perpetrada no Estado de São Paulo, acabou considerando inconstitucional a taxa de combate a incêndios cobrada no Estado de São Paulo. E, por consequência, todos os corpos de bombeiros do Brasil também acabou tendo que abrir mão dessa cobrança. Eu aproveito a oportunidade de, além de me apresentar e de me colocar inteiramente à disposição dessa Casa de Leis, em nome da população sarandiense e principalmente daqueles que mais necessitam do serviço de atendimento de emergência do Corpo de Bombeiros, eu sei que nós temos algumas frentes de trabalho junto com o Poder Executivo, mas gostaria de me adiantar junto aos parlamentares. Nós precisamos do apoio dos senhores e da comunidade também para não permitir que o serviço do corpo de Bombeiros venha a ruir. O serviço de ambulâncias, de combate a incêndios, é um serviço que requer investimento e como era feito antes, não é um investimento que é oneroso para a comunidade, mas é um investimento que é de suma importância, especialmente para a população carente, que não pode contar com o serviço de ambulâncias particulares, não conta com serviços de brigadas de incêndio. Necessita obrigatoriamente do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros, a nossa instituição pública. Então, eu gostaria de forma bem rápida, agradecer o espaço cedido e concitar os senhores, olhar por nós, olhar pela população sarandiense, nesse momento em que nós humildemente estamos concitando os senhores, né, na nossa existência, no nosso serviço, para não permitir que o serviço do Corpo de Bombeiros venha a ruir. Nós temos a taxa de combate a incêndio, o fundo de reequipamento de combate a incêndio, que deixou de ser cobrado a taxa anual a partir desse ano. E daqui a alguns tempos, o fundo de reequipamento de combate a incêndio vai zerar. E aí nós vamos passar a ter somente o investimento, a aplicação dos recursos vindo do Estado, não mais os vindos do município. E aí, senhores, como os senhores bem conhecem, bem sabem, nós poderemos diminuir a qualidade do serviço prestado para a população, um serviço que é de extremamente importância, pois se trata do serviço emergencial, não é um serviço que permite adiamento, é um serviço de resposta imediata, como o caso do serviço de atendimento, os desastres naturais. E eu estou concitando os senhores, lembrando para que os senhores olhem por essas pessoas, por nós. Ok? Gostaria desde já agradecer o espaço cedido e convidar também todos os presentes, todos os vereadores, todos os cidadãos, no dia 10 de outubro de 2018, na quarta-feira, nós estaremos celebrando o aniversário do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná e também inaugurando a Central de Emergências com o SAMU Regional, em que as duas instituições reúnem seus esforços para melhor atender a população da nossa região. Reunindo no quartel central do Corpo de Bombeiros em Maringá, a central de operações dos dois serviços, permitindo que assim o contribuinte, em caso de emergência, ao ligar para o 192 ou para o 193, ele consiga receber uma triagem adequada e desprender e ter na sua solicitação os recursos necessários, seja a ambulância, o caminhão e até mesmo o aeromédico. Então, era isso que continha para os senhores. Gostaria de agradecer mais uma vez. Desejar uma boa tarde a todos. Muito obrigado.
Havendo o número legal, damos início à ordem do dia, à pauta.
Item 1º, requerimento 302/2018, do Edil José Aparecida Silva Nito, que informa essa Casa de Leis, para fim de esclarecimento público, se existem estudo ou mesmo entendimento junto à concessionária ViaPar, no sentido de se estender a cerca de alambrado que separa as duas pistas da Avenida Central, antiga rodoviária 376. Nas mediações da passarela, até a direção da empresa Usicamp, ressaltando que tal solicitação é no sentido de se evitar a possível ocorrência de acidente com pedestres. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item segundo, requerimento 303/2018, do Edil Silas Souza Moraes. Ofício ao senhor Walter Volpato, prefeito municipal, solicitando que informe a esta Casa de Leis se há previsão de realização de atividades, ações preventivas à integridade da saúde da mulher, em conformidade com a Lei Estadual 16.935, de 26 de outubro de 2011. Outubro Rosa, em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento 304/2018, do Edil Carlos Roberto Falasque Leão. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe a esta Casa de Leis o seguinte. Primeiro, como se encontra a regularização dos eixos comerciais e industriais dos últimos loteamentos aprovados no município? Dois, se todos os loteamentos do município estão regularizados pelo Conselho Municipal de Habitação. Discussão única.
Passo a presidência ao vice-presidente Cido Polícia. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Senhor presidente, nobres fiz esse requerimento que, devido a alguns comerciantes estar preocupado com a ligação de um loteamento no outro, e na Secretaria do Urbanismo não contempla o eixo comercial dando continuidade. Ele para dos loteamentos antigos. Então, eu peço à Secretaria de Urbanismo, junto ao Conselho Municipal de Habitação, acho que foi eleito novo conselho agora, a gente espera que isso possa, esse conselho possa dar seguimento e que ele possa estar fazendo o seu papel, porque Sarandi se encontra numa situação complicada com esses eixos comerciais, com as construções irregulares que tem no município devido à falta de fiscalização há anos no município. Para vocês terem ideia, nós temos fiscalizações irregulares há mais de 30 anos e está gerando um certo conflito agora com a questão de habites, com a questão da liberação de funcionamento do bombeiro. Então, eu acho que é uma oportunidade do município de Sarandi estar colocando junto ao Conselho Municipal esse estudo, viabilizando a regulamentação ou fazendo algo que possa estar levando ao conhecimento de todos os proprietários, de todos os contadores do município de Sarandi, que muitos têm entrado com pedido de alvará de licença e esses processos estão todos parados ou com a sua ou parte desses alvarás contemplando alvará provisório de 90 dias. Então eu peço encarecidamente ao senhor prefeito que possa estar regularizando junto a esse Conselho de Habitação essa situação dos eixos comerciais de Sarandi. Requerimento continue em discussão. Com a palavra, vereador Nildão.
Vou utilizar do meu próprio assento mesmo. Eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, principalmente sobre as questões dos servidores, que às vezes dificultam muito o pequeno empresário a se regularizar. Às vezes as pessoas reclamam, mas o erro parte de nós, porque nós não estamos tributando. Tem muitas empresas, senhor presidente, senhores vereadores, que não conseguem se regularizar. Tem um alvará provisório, não está no eixo correto. E nós temos que criar outra identificação, presidente. Hoje, Sarandi não pode pensar nesse plano diretor que foi aprovado há 10, 12 anos atrás. Eu já disse ao executivo, estamos todo mundo cobrando que se faça uma nova remodelação. Aí tem eixo 1, 2 e 3. E não especifica as categorias. Muita gente está saindo de Sarandi porque não consegue se regularizar. Se a gente for levar tudo no ferro e fogo, e na ponta da lei, vou no promotor denunciar, vou nisso, Sarandi não vai. Nós vemos uma discussão e para dizer o que é o correto. Gente, quem vai salvar esse país nesse momento, essa crise, são os pequenos e os microempresários. Se eu precisar melhorar uma receita tributária, eu tenho que dar condições. E isso não vem de 2 anos. Isso vem de anos e anos para trás. Se não fazer uma mudança desse plano diretor com pensamentos diferentes, nós temos um empresário que investiu 3 milhões de reais em investimento na sua empresa e agora não está conseguindo regularizar e gera 150 empregos. Por causa de uma lei simples que não depende da gente. Depende de um conselho. Espero, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que está nos assistindo, que esse novo conselho dessas pessoas consiga refletir. Quando um vereador pede um eixo, manda, oficializa, não é para nós, é para atender a necessidade do cidadão. E isso vem dificultando. Às vezes eu não culpo tanto o executivo, que nas últimas 5 reuniões deu deserto. Agora o novo conselho foi instituído, com nova ata, tiveram uma reunião. Enfim, presidente, eu tenho alguns lugares, senhores vereadores, que eu estou envergonhado de as pessoas me cobrarem. Se eu quero melhorar a minha cidade, eu tenho que melhorar com o emprego. Não é fazer o que acontece hoje. Maringá gera 28 mil empregos diários e o custo total fica aqui. Os impostos ficam lá para arrecadar dinheiro e aqui fica a pendência. E se eu não conseguir achar alternativas de melhorar a arrecadação que está nas nossas mãos, fazer o quê? Então, esse é o meu pensamento. Acho que é até bom nós oficializar para cobrar urgência nessas reuniões. Porque tem ofício lá de mais de 1 ano. O pessoal tem que dar uma atenção especial, se é ou não é. Mas cada caso tem que ser tratado de forma isolada, no meu pensamento, para atender a necessidade. E quando você faz uma lei do eixo comercial, acabou aquela história, senhores. É em toda a sua extensão. Não é mais de tal sentido a tal sentido. Nós não temos um plano diretor que nós votamos, senhores vereadores, se é residencial ou comercial? Então, falta um pouco de pensamento e a gente acelerar isso daí. Eu acho que poderíamos avançar até mais. Na aprovação do alvará do loteamento, senhor presidente, colocar isso no plano diretor, sair com todas as estatísticas.
Requerimento, continua em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Silas.
Eu também quero participar também nessa discussão, porque é uma matéria que eu também estou fazendo cobrança constante do engenheiro responsável, do secretário que responde por essa pasta, porque a nossa comunidade não pode ficar na situação que está aí, aguardando. Tem que ter solução. Porque eu estou com um requerimento lá, desde o ano passado. Pedi para que reunisse o conselho, que define, mas não me manda resposta, diz que estão estudando, enfim. Portanto, presidente, essa matéria é uma matéria importante, temos que fazer realmente cobrança, inclusive essa semana eu vou estar lá pessoalmente, falando com o engenheiro, com o secretário, e tem que ter um caminho para poder resolver as situações. Sabemos que muitas coisas é do passado, não conseguiram arrumar, mas tem que ter caminhos. Por isso estão ocupando a pasta, e nós queremos solução. O que depender aqui da Câmara, os vereadores estão à disposição também para ajudar. Nós não podemos deixar que os nossos comerciantes, empresários, tem local que o pessoal adquiriu terrenos também para construção de igrejas, tanto católica como evangélica, não pode se instalar porque está nessa dificuldade, que a prefeitura não consegue dar uma solução, resolver. Portanto, nós temos que, não só eu, mas todos os vereadores, entrarmos e fazermos cobrança necessária para que esse departamento possa dar uma solução e uma saída para atender os nossos comerciantes, os nossos empresários e aos padres e aos pastores também que estão aguardando uma resposta. E nós temos o dever e a obrigação, como representante, como fiscal, fazer a nossa parte.
Requerimento continua em discussão. Em votação, aprovado. Só questão de ordem. Alternate Greg, se quiser ficar à vontade, se o senhor quiser ter algum compromisso, o senhor pode ficar à vontade aqui com nós, tomar um café aqui. Fique à vontade. Viu? Próximo item.
Item 4, requerimento 305/2018, do Edilenildo Zanquim Neudão. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe esta Casa de Leis o seguinte: se disponibilizará mais médico para atuar no posto de saúde do Jardim Oriental. 2. Se instalará uma farmácia no aludido posto para prestar atendimento aos moradores. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, primeiramente quero cumprimentar o doutor Vladimir Garbujo. Seja bem-vindo. Sem rasgação de seda, simples e objetivo. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Nós estamos precisando, sim, de mais médicos na atenção básica. Atenção primária, atenção básica, é a responsabilidade nossa do município. E é isso que nós temos que fazer. Investimentos na atenção primária. E essa situação de colocar uma farmácia para atender os moradores daquela região, isso deveria acontecer, eu acho, em todas as unidades básicas instaladas no nosso município. O que não podemos deixar acontecer é esse alto investimento que se faz na atenção, na grade de urgência e emergência, e com relação a especialidades. Nós estamos fazendo o dever que é do governo estadual e deixando o nosso dever, que é atenção primária. Quando o vereador solicita mais médicos na unidade básica de saúde, é porque muitas unidades básicas de saúde, eu não tenho dúvida, que é clínico geral atendendo pediatria, que é clínico geral atendendo ginecologia, não é um especialista, é um clínico geral. Resumindo, estamos tampando o sol com a peneira, senhor presidente. E é onde eu falo, líder do governo e vereadores dessa casa, cada colega. Nós sabemos sim da importância estar aqui, do corpo de bombeiro, nós sabemos sim da importância da grade de urgência e emergência, mas nós queremos também um atendimento de qualidade. O que aconteceu ontem jamais poderia ter acontecido se essa gestante realmente estivesse sendo assistida na unidade básica de saúde por um especialista ginecologista. No mínimo, era um clínico geral. E se tivesse o clínico geral para atender ela? Aí ela passou por uma triagem feita pelo médico do SAMU, aonde o governo do estado paga milhões do Mãe Paranaense, senhor presidente, que inclusive essa casa, né, devolveu um recurso para o Mãe Paranaense. Essa gestante, ela teria que ir para o hospital e não para a UPA. Mas essa gestante foi para UPA, aguardou atendimento
no Metropolitano 12 horas depois. Então, parabéns, vereador, e espero que esse requerimento se torne realidade, não só no Jardim Oriental, mas como no Jardim Verão, no Posto de Saúde das Flores e todas as unidades básicas do nosso município.
Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Nildão.
Eu vou utilizar o púlpito aqui mesmo, meu local. Doutor Vladimir, seja bem-vindo a essa casa. E antes de começar, eu vou sair até dos padrões. Queria parabenizá-lo pela votação obtida. Tá? Seja bem-vindo e parabéns. Precisamos de pessoas assim. Que pena que não deu certo, mas a gente só ganha experiência, ganha novos amigos e ganha mais know-how, né? Parabéns, viu, pela campanha. É verdade. O nosso mandato, ele é um mandato, o meu mandato é um mandato um pouco diferente. É de estar próximo dos cidadãos. E eu não corro na raia. Eu estou aqui para aguentar críticas mesmo dos cidadãos. Afinal, quem paga o meu subsídio é o cidadão. Então, esse requerimento que nós estamos fazendo hoje é ouvindo o cidadão que está lá dentro do posto de saúde. Nós estamos visitando e ouvindo, isso é uma reclamação antiga. Esta farmácia, ela deveria já estar instalada em sua inauguração. E passam todos esses tempos e nada. O posto oriental tem uma ótima médica, e só tem uma. É excelente a profissional. É uma médica ótima. Infelizmente, a saúde no país, não só em Sarandi, né? O vereador Erasmo é uma referência na área de saúde, todos os clínicos gerais estão fazendo todo esse tipo de consulta. Está faltando, às vezes, um pouco mais de consulta. Eu procurei a secretária de saúde para levar essa reclamação. Estamos bem recebidos. Eu sei que nós não temos índice, eu sei de tudo isso. Foi feito um concurso agora, recente. Eu espero que pelo menos aumente mais um número de consultas duas ou três vezes na semana. Talvez não solucione, mas remedia a situação. E que essa farmácia, pelo menos os medicamentos da atenção básica, é A a Z, que tenham lá. Nós atendemos 12 bairros, que é a referência, senhores. E o cidadão está deslocando quem utiliza do Jardim Oriental, Parque São Pedro, Califórnia, Monte Líbano, Jardim Castelo, enfim. Ou para o centro de especialidades, ou no Bela Vista, no verão. O vereador Erasmo é coordenador da Unidade de Saúde do Jardim das Flores e sabe. Eu sei que eu não vou resolver todo esse problema, que é uma obrigação nossa do município. É obrigação nossa, sim, senhor, de resolver esse problema. Esse requerimento é uma forma de tentar amenizar um pouco o sofrimento. E a saúde, senhores, não é o problema só do Sarandi. Temos deficiência? Tem. Eu estou com um amigo meu aqui, ó, que a mãe dele é residente em Maringá. Estamos conversando aqui no WhatsApp. Ele reside e a família. Tem todas as conversas. Uma cidade, um Abrastempo, com dinheiro daquele, não consegue fazer uma cirurgia de joelho com uma pessoa que tem urgência. Então, são parâmetros. Mas eu não tenho que me comparar a Sarandi com outra cidade. Eu tenho que viver esse problema, o que está aqui dentro. O que está é tributar. O requerimento do vereador Leão é uma forma de aumentar o índice. Vai entrar dinheiro, entrando, sobe. Então, é um conjunto de obras. Eu sei, gente, que não está fácil para ninguém. Sarandi sofre muito. 63% do brasileiro está endividado. De 8 milhões de reais para receber o IPTU, vereador Silas, só 4 pagaram. Tem 4 que não pagaram por dificuldades. Enfim, Esse requerimento na área da saúde, eu vou cobrar da minha forma, do meu jeito, que o cidadão tenta ser atendido. Então, nós estamos aí, é a forma que eu acho. Eu acredito que parte desse problema nós vamos tentar solucionar com esse trabalho. Muito obrigado.
Requerimento continua em discussão. Em votação, aprovado. Próximo item.
Item 4, requerimento 306/2018, da Edil Eliana Traut de Santiago. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe a esta Casa de Leis o seguinte: primeiro, quanto foi investido financeiramente e em matéria-prima até o momento no recapeamento realizado no Parque São Pedro? 2. Qual a previsão para finalizar a obra no bairro? Em discussão única.
Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Nildão.
Parabéns, vereador Eliane. Eu passo todos os dias naquela avenida. Ângelo Perina. Acho que umas 6 ou 7 vezes por dia. Aquele recurso é o deputado Luiz Nishimori, que se reelegeu. É uma emenda dele de 400, 300 e poucos mil. E demoraram para liberar. E a empresa vencedora do certame iniciou as obras, começou a fazer o recap, ela vai pegar do semáforo, da Tílio Savalage, vai até a divisa de Maringá. É uma emenda única para aquilo, com todas as questões. Só que o governo federal, a empresa começou, não depositou nada até agora. Aí, quando foi fazer o primeiro depósito, nós entramos no período eleitoral. Era o período eleitoral, segundo as informações do engenheiro Leandro da Caixa Econômica, não pode fazer pagamentos. Isso eu fui na Caixa em Maringá, na Getúlio Vargas, na GEDUR, cobrar. Infelizmente, o país deu segundo turno, a empresa não vai disponibilizar e fazer todo o recurso, fazer com todo o seu dinheiro, para depois receber. Então, eles querem receber o que já foi medido, para dar continuidade e assim sucessivamente. Eu espero, quero parabenizar, que eu passo uma vergonha, Eliane, todos os dias que eu passo ali, todos os dias. Mas Baís, onde deu segundo turno, por pouco, e vamos ter que aguardar. Mas parabéns, mas não foi investido nada. O dinheiro que foi lá não foi pago nem um real até agora, a empresa fez aquele pedaço para não perder a verba.
Requerimento continua em discussão. Em votação, aprovado. Próximo item.
Item 6, requerimento 307/2018, do Edil Dionísio Aparecido Viário, de Ocar. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe esta Casa de Leis se há previsão de elaborar um estudo visando fazer o recap asfáltico no local onde se realiza a Feira do Produtor, às quarta-feiras, ao lado da Igreja São Paulo Apóstolo, da Avenida Londrina, 1700, Jardim Social. Caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Em caso negativo, decline os motivos técnico e jurídico. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação, aprovado. Próximo item.
Item 7, requerimento 308/2018, 12 dias. André Luiz Celestino Jardim, Mineirinho, e Dionísio Aparecido Viário de Ocar. Ofício, senhor prefeito, solicitando que informe a essa Casa de Leis se há previsão de sinalizar adequadamente com semáforo ou quebra-molas nos seguintes lugares: cruzamento da Estrada Mauro Trindade com a Avenida Universal, cruzamento da Estrada Mauro Trindade com a Avenida Morangueira, todo Jardins Universal, pois nessas localidades existe uma escola com grande fluxo de crianças e os motoristas não estão respeitando os limites de velocidade. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 8º, requerimento 309/2018, do Edil Aparecido Antônio, Cido Polícia. Ofício ao prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se as providências serão tomadas para a colocação de cobertura nos pontos de ônibus em todo o conjunto floresta. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Em caso negativo, decline os motivos técnicos e jurídicos. Em discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Item 9º. Requerimento 310/2018 do Edil Erasmo Cardoso Pereira, ofício ao prefeito, solicitando que informe essa Casa de Leis se não há possibilidade de estar direcionando recursos para a realização de cirurgias de cataratas, tendo em vista grande fila de espera por esta especialidade. Discussão única.
Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, a pauta do dia.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usar da palavra no grande expediente.
Vereador Dionísio Aparecido Viário.
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann Santiago.
Ausente. Próximo vereador.
Vereador Erasmo.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo.
Com a palavra, vereador Nildão.
Presidente. Eu vou usar o púlpito que eu quero falar melhor. Senhor presidente, eu gostaria que essa Casa de Leis enviasse um ofício e está aberto aos vereadores que queiram assinar em agradecimento à nossa governadora Cida. Uma das promessas que a Cida fez a Sarandi da unidade escolar do Parque São Pedro, ela prometeu e cumpriu. Na quinta-feira, nós demos ordem de serviço à unidade escolar no valor de R$5 milhões. Então, agora é realidade. Então, eu não poderia de deixar, independentemente do resultado das eleições. E é isso que marca a questão política no Estado. Prometeu e fez. E um sonho de muitos anos que muitos prometeram e não fizeram. Uma escola de 3.200 metros quadrados, de última geração, com laboratórios, laboratório de química, de informática, enfim. Quadra coberta. E graças a Deus, em nome de Jesus, isso aconteceu na quinta-feira e muito empenho. E também enviei um ofício ao José Roberto Ruiz, presidente da Fundepar, que teve aí, devido ao período eleitoral, a governadora não pôde estar. Então, mas nós ficamos gratos. Eu fico grato que eu conheço a necessidade. Então, são 15 bairros que serão atendidos. Educação. É prevenção. E coisa de ponta, não é? Mas, enfim, as coisas vão se acostumando. A empresa assinou, convidamos os vereadores tiveram presente. Foi um grande salto. É até bom que o secretário de Educação está aqui presente, senhor Antônio Dionero. E foi questionado o secretário sobre a licitação lá do Mercedes. Na quarta-feira eu já respondo. Na quarta-feira já tem um ganhador, já sai a publicação e já vai dar ordem de serviço. No CAIC. No CAIC já vai dar ordem de serviço essa semana, secretário? Para a reforma do CAIC, essa semana é. Já está trabalhando. E o Mercedes, quarta-feira, já dá o contrato, semana que vem já começa. Apesar de estar um pouco atrasado, por questão de projeto, mas enfim, vai sair. E é essas as questões que a gente tem que cobrar. O vereador Mineiro fez uma cobrança e com razão, que é direito do mandato. E a gente tem que responder o que há. E dizer que a gente também está do lado do povo, lá do Nova Aliança. Nós votamos a lei, Novo Bertioga foi a mesma lei, começou, falta 6% só de moradores e vai dar certo. E a segunda fase já vai marcar o dia da licitação. Então nós estamos juntos, nós vamos fazer. E pena que não temos dinheiro para fazer tudo, mas o dinheiro da empresa, que foi feito um acordo com o município, com o aval do Ministério Público, com o aval do Judiciário homologado, está sendo cumprido ou já foi cumprido, não posso informar. E nós vamos fazer. Me reitero e sei da dificuldade e necessidade daquele povo. Aquele povo sofre. Eu lembro quando meu pai veio a Sarandia 40 anos atrás, para ir trabalhar a Maringá, nós tínhamos que deslocar aqui do Parque São Pedro, ele colocava a bicicleta nas costas e vinha até aqui a linha do trem, que é mais próximo, aí tinha aquela canaletinha, tem até hoje de correr água, que era de concreto. Não só meu pai, mas muitos iam pedalando dentro daquela canaletinha para se deslocar até Maringá, na Avenida Guaíra, no Sindicato dos Saqueiros. Quando nós fomos para lá, não tinha nada. Sabemos do sofrimento, sabemos da necessidade. E a coisa que eu mais me impressiona e mais embeleza no meu município é quando pode acontecer isso, como está acontecendo esse sonho no Mauá, no Floresta, que nós iniciamos o mandato e não tinha nada. E vamos fazer. E temos que cobrar, secretário, e vamos para cima para fazer.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto.
Próximo vereador.
Vereador Carlos Roberto.
Passo a presidência ao vice-presidente Cido Polícia. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Senhor presidente, nove pares, quero aqui agradecer a presença do Luiz, sempre está aqui presente. O Vladimir, dá o parabéns ao Vladimir e ao Charles pela campanha que vocês realizaram. É, eu acho que foi uma campanha digna, foi uma campanha bonita. É, conseguiram levar o nome de Sarandia aí no estado do Paraná. Parabéns a vocês. É, quando eu vejo o vereador Mineirinho e o Nildão falar sobre médicos, talvez o Mineirinho talvez tenha mais experiência, quando eu entro com o requerimento dessa questão de eixo comercial e industrial, que eu acho, às vezes, até pouco caso da Secretaria do Urbanismo, não é de agora, já é de mandato anterior. Eu não sei se é a má vontade dos engenheiros que ali trabalham, porque não apresentam uma proposta nenhuma, e eu já venho há 2 anos batendo nisso, mas nem sequer satisfação eles dão. Eu não sei por que não querem apresentar uma situação, viu, Mineirinho? E com esses recursos de indústrias que estão fechando em Sarandi, pela falta de organização do eixo comercial, que nós podíamos estar regulamentando, nós nem precisaríamos aumentar o imposto, porque a própria população, os próprios comerciantes, os próprios industriais querem pagar seus tributos, querem regulamentar. Infelizmente, estamos deixando de arrecadar o ITBI, porque essas indústrias, esses locais, não estão podendo fazer nem inventário por falta do habite-se. Provavelmente muitos terão que até demolir, fazer uma demolição de parte de suas construções. O que me deixa chateado é que não veio uma proposta, né? Sempre falava que ia ter uma reunião do outro conselho. O Jair Carneiro chegou, o nosso secretário de gabinete, chegou a proibir o engenheiro lá, o Telmo, de participar da reunião começo do ano do conselho, que disse que era restrito a reunião do conselho. Ele está enganado, tudo é público, tudo é transparente, qualquer um pode participar. É, eu só fico chateado porque quando falo em médico, e todo mundo tem um problema sério em Sarandi, de falar que Sarandi é uma cidade de poucos recursos, é uma cidade pobre, e eu não tenho esse problema de falar. Sarandi não tem arrecadação, o próprio tenente veio aqui pedir para que nós ajudamos ele na taxa de combate de incêndio, que foi extinta. Infelizmente, nós podemos aprovar alguma taxa, desde que o executivo, né, tenente, possa estar encaminhando para nós, porque o vereador não pode criar despesa e nem receita, mas pode aprovar. Eu vejo contadores me procurando, porque eles querem regulamentar os comércios e eles estão perdendo recursos com isso. E a gente vê um orçamento do município subir 5%, que é a inflação. E o prefeito, ele não pode fazer nada. Mas os seus secretários da pasta do urbanismo, da própria Secretaria de Fazenda, pode. Pode se reunir, pode chegar num consenso, pode chamar o conselho para uma reunião e se organizar junto com a Câmara. Porque é inadmissível que um comércio esteja funcionando irregular enquanto que o outro está pagando seus impostos certinho. Então, na verdade, o fiscal da prefeitura tinha que ir lá fechar o comércio porque ele está irregular. Essa que é a verdade. Então, quando eu falo desse assunto, eu falo para o bem do município e do próprio comerciante, como o Nildon disse, que é o pequeno que gera emprego. É uma situação que os contadores vêm nos trazendo. Agora, na questão do vereador Mineirinho ter citado que novos vereadores prometeram asfalto no Nova Aliança, isso não é verdade. Não é verdade porque nós aprovamos um projeto que estava dentro do orçamento do executivo que nos apresentou. Só o mineiro foi contra, né? Nós não prometemos, vereador. Nós só aprovamos o projeto. Não vou aqui tirar proveito da situação lá, não é isso. Mas nós jamais prometemos lá para o pessoal lá da Nova Aliança. Simplesmente aprovamos o projeto, acreditando no executivo, no orçamento que foi disponibilizado. Mas não prometemos, né? Só aprovamos. Então, para finalizar, eu gostaria que a Secretaria de Urbanismo, junto com seus engenheiros, tomasse uma providência nas questões da regulamentação dessas obras irregulares do município. Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Com a palavra, vereador Cido Polícia.
Senhor presidente, quero aqui também cumprimentar o doutor Vladimir Garbucci, foi candidato ontem, candidato a deputado federal, e parabéns pela garra, pela coragem, porque só vence quem bota o seu nome à apreciação, e só perde também quem não coloca, mas não perde nada, ganha também experiência quem coloca o seu nome. Parabéns aí pela campanha que o senhor tem feito aí na cidade de Sarandi. Quero aqui também cumprimentar o Vanderlei, da Guarda Municipal, que é candidato à presidência do SISMO, Sindicato dos Servidores, com a Chapa 2, um guerreiro, parceiro nosso aí também, desde a Guarda Municipal, a delegacia, há muito tempo. E já quero de antemão deixar aqui registrado, Vanderlei, que tem meu apoio. Apoio o Vanderlei, a Chapa 2, para a presidência do SISMO. Senhor presidente, nós sabemos a situação que encontra a nossa segurança, né, no país. E ontem, a segurança do Paraná obteve uma vitória nessas eleições. Onde nós foi eleito, nós tivemos, né, o prazer de ter sido eleito o deputado federal mais votado do Paraná, o sargento parceiro, companheiro nosso, com o qual trabalhei junto na Polícia Militar, o sargento Faur. Foi eleito o deputado estadual mais votado, também como deputado estadual, delegado Francisquini. Também, dos 30 deputados federais, dos 30 deputados federais, 7 são policiais, dos estaduais, dos 54 estaduais, 13 são policiais, então a segurança está em boas mãos. Foram eleitos e com certeza vai melhorar a nossa segurança. Tem delegados, coronéis, sargentos, soldados, subtenentes, que vão trabalhar em prol da segurança, com certeza, do nosso estado, do Paraná, juntamente com o nosso deputado Ricardo Barros, de Maria Vitória. E também, se Deus quiser, o povo tem certeza que o povo vai eleger o nosso capitão Bolsonaro, presidente também, para estar dando mais essa força, esse apoio aí. Se Deus quiser, e o povo vai eleger o Bolsonaro também. Quero aqui, senhor presidente, parabenizar e enviar ofício aos amigos eleitos, os amigos nossos que foram eleitos aqui da região, deputado federal Ricardo Barros, deputado federal Sargento Faur, deputado federal Aliel Machado, a deputada estadual Maria Vitória, o deputado estadual do Carmo, deputado estadual Dr. Batista, deputado estadual, qual esse tem que falar de boca cheia, Homério Marquesi, que isso foi a surpresa, o deputado Evandro Araújo de Marialva também, soldado Adriano José, parceiro nosso também da Polícia Militar, da Rotan juntamente com o sargento Faur, e o delegado Jacovós também, de Sarandi, aqui da região, que foram eleitos. E vamos lá agora, pessoal, Bolsonaro 17.
Próximo vereador.
Vereador Silas Moraes, peço a palavra.
Com a palavra, vereador Silas.
Sim, daqui a pouquinho. Eu só quero usar aqui meu espaço também, vereador Cido, nesse requerimento que o vereador está encaminhando, que seja incluído meu nome junto aos deputados que foram eleitos, né? E nós tivemos êxito pelos dois que nós escolhemos e trabalhamos, e podemos dizer que a democracia, sim, todos trabalharam, fez o seu trabalho, e sabemos que as vagas não é para todos, mas nós fizemos com uma tranquilidade e conseguimos eleger os dois representantes e os demais vereadores que trabalharam também. Alguns elegeu federal, outro estadual, para representar a nossa região. E nós fizemos um trabalho como deputado federal Aliel Machado e também estadual o do Carmo. E ficamos felizes pelo resultado deles. E os demais também que conseguiram chegar. E a comunidade de Sarandi fez a escolha dos seus representantes. E aqueles que obtiveram os votos da nossa comunidade têm o compromisso com a nossa cidade. E nós, como vereadores, temos que fazer o nosso trabalho, é cobrar deles também para que os recursos venham para a nossa cidade. Eu gostaria também que fosse encaminhado um ofício por Sarandi estar, que vai completar 37 anos. Eu venho na minha ideia aqui, e o vereador Leão lembrando aqui de alguns pioneiros, e eu gostaria que encaminhasse um requerimento também de agradecimento ao nosso primeiro prefeito da cidade de Sarandi, vice-prefeito e vereadores da primeira Câmara de Sarandi. É história. Então, encaminhasse, e nós sabemos que alguns vereadores já não estão entre nós, já partiram, mas que fosse encaminhado à família, quando teve início da nossa história, a primeira Câmara Municipal de Sarandi, onde foi construído o primeiro prefeito, vice-prefeito e vereadores, porque Sarandi hoje está, na maneira que podemos dizer, uma cidade que desenvolveu bastante, com uma população grande, e nós não podemos esquecer que lá atrás nós tivemos nossos pioneiros que acreditaram na nossa cidade e tivemos os nossos representantes políticos que foi escolhido pela população de Sarandi. É a minha fala que eu queria dizer e passar um espaço ao vereador Neudão, que quer usar um espaço.
Obrigado, vereador Silas. Eu queria também deixar e cumprimentar o Vanderlei e desejar uma boa sorte à Chapa 2 para esse pleito. E sinto muito honrado, viu, Vanderlei, de poder também pedir voto para você, sabendo que o fundador do sindicato foi saudoso meu pai. Tá? Então, toda sorte para você e acredito que vai dar certo. Também, senhor presidente, gostaria que enviasse um vídeo ao Pompeu. Pela primeira vez, vou dar um elogio a ele, parabenizando sobre esses vídeos dos pioneiros. Esses 30 dias, nos 30 dias, todos os dias, tem um vídeo de um pioneiro na página da Prefeitura Municipal. É muito bacana, fez um trabalho lindo e marcante. Tá? Muito bacana mesmo, esses vídeos aí. E ao João Cláudio enviar. Graças a Deus. Finalização, querido. Por favor. A lei da nossa autoria começou hoje a ser implantada, que as licitações estão sendo retransmitidas em tempo real, para todo cidadão fiscalizar e acompanhar. Então, essa é a lei da nossa autoria, do nosso gabinete, para dar transparência. E hoje veio acontecer, como nós fizemos também a implantação da retransmissão em tempo real nessa Casa de Leis, que partiu deste vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Silas, agradeço o espaço cedido.
É, elogio ao Pompeu, mas é uma pena que o professor Cláudio, do Secretaria de Esporte, não tenha usado os 100 mil da Câmara para ter feito a história de Sarandi como combinado. Então a gente está aguardando ainda, talvez saia ainda a história de Sarandi aí dos 100 mil reais. Vamos aguardar, né? Tem mais 2 anos e pouco aí. Próximo vereador.
Vereador André.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Parabéns, senhor presidente. Parabéns. Ah, senhor presidente, primeiramente, eu comungo com a vossa excelência com relação ao vosso requerimento aqui dessa casa e gostaria de propor essa mudança no plano diretor e que a gente possa botar de forma técnica e colocar um requerimento na casa para a gente fazer a regulamentação dessa questão do eixo. Senhor presidente, aproveitando meu amigo Antônio Deonero, que assumiu um abacaxi, que é aquela Secretaria de Educação, esse é guerreiro, hein, filho? Com relação à escola Mercedes, quando nós cobramos a relação da reforma da escola Mercedes, é que, infelizmente, essas crianças não estão num lugar propício e num lugar adequado para a questão de educação. Sabemos que esse local é provisório e que os problemas dessa escola Mercedes é uma herança de algumas pessoas incompetentes que passou. E se a licitação também não saiu, que nós fomos secretário, sem puxação de saco, tá, Toninho? É pela incompetência do secretário de administração, ele que faz a licitação e não é o secretário de educação. E ali é muito fraco. O departamento jurídico da prefeitura, o procurador jurídico, não os funcionários, muito fraco. E com isso atrasa tudo o desenvolvimento da nossa cidade. Senhor presidente, quando nós citamos com relação ao Jardim Aliança, na época saiu muitas falácias que nós éramos contra o asfalto de Jardim Aliança. E realmente, vereador não promete asfalto, mas os vereadores compactuou sim. Fizeram diversas reuniões sim no Jardim Aliança e falando que o asfalto começaria imediatamente. Isso já se passou anos e anos e tempo e meses. E anos, não vou dizer assim, que eu também foi força de expressão. E até agora não concluiu. Tá? Então, que o poder público possa levar a gestão pública mais sério, mais verdadeira com a população e chega de mentira, chega de falácias, porque enquanto estão mentindo, o povo está amassando o barro e quem colocou eles no poder foi o povo. Então representa o povo. Senhor presidente, eu gostaria que enviasse um ofício ao secretário de Educação, Antônio Deonero, que está presente nessa casa, que eles pudessem nos informar quando começará as obras do Colégio Mercedes. Gostaria também que enviasse um ofício à Secretaria de Saúde, que nos informasse por que essa gestante de nome Thaís, que o prontuário já está na unidade de pronto atendimento infantil, não foi deslocada para o Hospital Metropolitano, uma vez que existe o programa Mãe Paranaense, a qual esse município faz parte. Gostaria também que enviasse um ofício à Secretária de Saúde, que ela informasse se, segundo informações, essa Lourdes, que é a nova funcionária da ouvidoria, não foi trabalhar hoje porque é aniversário dela. Eu nunca vi se CC tem folga em aniversário. Então, que ela pudesse informar isso para nós, porque CC, desculpa, folga de aniversário já virou circo essa situação. Gostaria também que enviasse um ofício ao secretário João Cláudio Massago, que ele pudesse informar a esse vereador e essa casa de forma clara, sem invenções e sem mentira, quando irá inaugurar, irá começar o asfalto do Jardim Aliança. Porque eu, como fui taxado na época por muitos que era contra, hoje estou sendo cobrado porque que não sai. E alguns líderes daquela comunidade estão dizendo que está faltando apenas R$85 mil para fazer. E o vereador Nildão tem a proposta. Então, vereador, coloca no papel, o senhor como líder do governo, leva para o prefeito e tira essa dificuldade, esse anseio dessa população que é o asfalto comunitário.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente.
Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.